Meia hora de recreio para os pequenos ouvintes da Emissora Nacional. Hoje vão escutar o segundo episódio de uma história de Maria Isabel de Mendonça Soares, A Menina Sem Nome. Personagens: Yuki, Francisca Maria, a Senhora Jackson, Maria Schultz, o Senhor Jackson, Rui Ferrão, Susaninha, José Manuel, uma Senhora, Maria de Brito Malta, uma Criança, Miluxa, a Primeira Convidada, Maria Antónia, a Segunda Convidada, Maria Amélia, Saito, Cozinheiro, Alexandre Vieira, o Guarda do Parque, Mário Manuel, Registro de Som de Manuel Marques, montagem de João Silvestre, produção de Maria Madalena Patás. Vamos dar o resumo do episódio anterior. Yuki era uma menina japonesa que sonhava andar na escola como os seus quatro irmãos. Porém, naqueles tempos antigos, isso não era costume. No dia da festa dos rapazes, um tufão destruiu grande parte da pequena cidade onde Yuki morava, e a menina que fora a correr atrás de uma carpa amarela recortada em papel que o vento levava, foi surpreendida pelo temporal e caiu batendo com a cabeça. Um casal de estrangeiros encontrou-a e levou-a para a sua casa, mas Yuki, em consequência da pancada, perdeu a memória, esqueceu-se até mesmo do seu próprio nome. Deste modo, e apesar de todos os esforços, o senhor e a senhora Jackson, não conseguindo encontrar a família da pequena, resolveram tomar conta dela e puseram-lhe o nome de Rosa Chá.
Rosa Chá, queres ajudar-me a apanhar flores?
Quero, sim.
Olha, então, por favor, pega-me no cesto enquanto eu vou cortando crisântemos para pôr nas jarras. Amanhã faz anos a Susaninha e havemos de ter a casa muito linda para a festa.
Senhora, deixa-me sozinha enfeitar a casa. As flores trazem felicidade e eu quero dar muita felicidade à menina cor-de-rosa, azul e dourada.
Está bem, Rosa Chá. Dou-te licença para enfeitares ao teu gosto a jarrinha do seu quarto. Podes apanhar as flores que quiseres. Olha, talvez destas, que são miúdas e leves. A Susaninha também é pequenina. Há quanto tempo está a pequena a armar flores? Então, Rosa Chá, já acabaste?
Quase. Sim. Agora está enfeitada a jarra da menina cor-de-rosa, azul e dourada.
Oh, que linda que ficou! Rosa Chá, és uma fada. Quem te ensinou a fazer maravilhas destas?
Não me lembro. Só sei dizer que aprendi todas as maneiras de arranjar as flores. São muitas, muitas. E todas elas diferentes umas das outras.
Meu Deus, como estes japoneses educam bem as raparigas. Escuta, Rosa Chá. Queres enfeitar também as jarras da sala?
Ah, sim! Deste modo, a felicidade vai descer sobre toda a casa.
Mas o que faz a Rosa Chá ajoelhada no tapete da sala?
Está a enfeitar as jarras para a festa da manhã. A pequena é uma verdadeira artista. Mas leva horas e horas até que tudo fique pronto. E Deus sabe se os primeiros convidados, ao chegarem amanhã para o chá, não irão encontrá-la ainda ajoelhada no chão a escolher flores. Olha, mas seja como for, valerá bem a pena.
Vamos, Susaninha.
Diga muito obrigada a esta senhora.
Obrigada.
Toma, isto é para ti.
Um presente?
Sim, desembrulha e vê se gostas.
Ah, uma boneca, Susaninha. Que bonita.
Olha, está a dormir. Agora abre os olhos.
Parabéns, Susaninha. Toma.
Outro presente. Uma bola.
Bem, vai brincar com os teus amiguinhos, Susana. Sim?
Oh, mas que beleza estão as suas jarras, minha amiga. Quem me dera ter a sua habilidade para arranjar flores.
Eu não. Tudo isto é obra da Rosa Chá. Possui mãos de fada, aquela pequena.
Oh, realmente é uma verdadeira artista.
É um encanto de tesoura e simplicidade.
Nunca souberam nada acerca da família.
Infelizmente, nada. E a pobre criança continua completamente esquecida do seu verdadeiro nome.
Foi uma grande generosidade sua e do seu marido terem tomado conta dela. Qualquer outra pessoa tê-la aí internado num orfanato.
Oh, não, de maneira nenhuma. Só se de todo em todo não pudéssemos fazer outra coisa. Mas enquanto for possível, Rosa Chá ficará connosco.
Bravo, Susaninha, tantos presentes.
Olha, papá. Um carrinho para a boneca.
Ah, muito bonito, sim senhor, muito bonito. Já podes levar a boneca a passear ao jardim.
E pratinhos para ela preparar a sopa. Olha.
Bem vejo, bem vejo. E mais um arco, maior do que tu. Ah, é um triciclo de ferro.
Até parece uma aranha.
E livros, muitos. Mamã, nem aqui.
Uma história. Oh, mas já é muito tarde, minha filha. Agora são horas de dormir.
Claro.
A boneca está a dormir. Mas a Saninha não quer. Uma história, mamã, sim?
Bem, só uma. Depois a Susaninha vai para a cama.
Sim, senta, Rosa Chá. A mamã lê a história num livro.
Senta-te aqui nesta almofada, Rosa Chá. Então, vamos lá à história. Qual há de ser? Esta dos três ursinhos?
Sim, esta.
Era uma vez uma menina que andava a passear na floresta. Mas perdeu-se e já não sabia o caminho, quando encontrou uma casinha. Empurrou a porta e entrou. Lá dentro havia uma mesa e três cadeiras. Uma cadeira muito grande, uma cadeira assim assim e uma cadeira muito pequenina. E o pai urso perguntou com uma voz muito grossa: quem se deitou na minha cama? E a mãe ursa perguntou com uma voz assim assim: quem se deitou na minha cama? E o ursinho pequenino perguntou com a sua vozinha fininha: quem se deitou na minha cama e ainda lá está? Então a menina, que estava a dormir na cama pequenina do ursinho pequenino, acordou e deitou a fugir. Pronto, acabou-se a história.
E depois?
Depois a menina fugiu e os três ursinhos foram dormir, como a Susaninha vai dormir também.
Não, outra história, mamã.
Não, senhor. Vão todos dormir. Os três ursinhos, a Susaninha e a Rosa Chá. Vem, Rosa Chá.
Senhora, aqui no livro são letras.
Pois são. As histórias escrevem-se com letras.
E a senhora sabe ler?
Então não me ouviste?
Na sua terra as senhoras vão à escola?
Claro que sim. Isto é, foram quando eram meninas.
Ah, e a menina cor-de-rosa, azul e dourada também vai?
A Susaninha é muito pequenina, por enquanto. Mas daqui a 3 ou 4 anos há de ir para a escola, como toda a gente.
Como toda a gente.
Anda! Anda, Rosa Chá. A mamã diz que vais dormir também. Como os ursinhos.
Como toda a gente.
Ah, és tu, Sara. Tão cedo e já andaste a fazer compras. És carregada de embrulhos.
Imagina onde fui. Não adivinhas?
Eu não.
Ao caminho das chaleiras.
Onde?
Aquela rua cheia de lojas onde se vendem as mais variadas peças de louça, de cobre e de bronze destinadas à cerimónia do chá. Ah. Vê. O bule, a chaleira, uma espécie de fogareiro pequenino,
pois,
as chavenazinhas sem asa de porcelana, quase transparentes.
Quase então brincar aos jantarinhos, não é?
Oh, não sejas torcista, Vítor. Comprei tudo isto para oferecer às minhas amigas um chá à moda do Japão.
E quem faz esse chá especial?
O Saito, o nosso cozinheiro. Vou chamá-lo. Saito! Saito!
A senhora chamou Saito?
Chamei. Vais fazer-me um chá à moda japonesa para oferecer às senhoras estrangeiras. Chá no yu. A cerimónia do chá. Não é como se diz?
Não, senhora, não.
Não?
Chá no yu é cerimónia muito delicada para as feias mãos de Saito. Não, não, só mãos de flor, só mãos de seda podem ser dignas de chá no yu.
Oh, Saito, como há de ser agora? Os convites estão feitos, as senhoras vão chegar e afinal não haverá chá no yu.
Senhora, senhora...
O que é que tu queres, Rosa Chá?
Eu sei como é, senhora.
Tu? Sabes realmente?
Sim. Tenho as mãos pequeninas e leves. Parece-me que posso fazer bem um chá no yu.
Ai, és um amor, Rosa Chá. Se tu não existisses, seria preciso inventar-te. Sabes tudo na perfeição. Está, minha querida Sara. Bem, muito obrigada. Faça o favor de entrar.
Oh, não me digam que sou a última a chegar. Desculpem.
A Sara teve a ideia original de nos oferecer um verdadeiro chá japonês.
Oh, mas que interessante. Mas como aprendeu a fazê-lo? Dizem que é complicadíssimo.
Parece que sim. Mas ficaremos a sabê-lo dentro em pouco. A Rosa Chá vai prepará-lo para nós com todo o rigor.
A Rosa Chá... A vossa pequena protegida.
A nossa amiguinha Rosa Chá, ou melhor, a nossa filha japonesa. Queres principiar, Rosa Chá?
Sim, senhora.
Parece que esta cerimónia exige muito silêncio. É curioso. Creio que é preciso executar 75 gestos diferentes com a maior delicadeza e lentidão.
As mãos da pequena movem-se com uma suavidade enternecedora.
Olhem, creio que terminou. Rosa Chá deitou chá numa das chávenas e levanta-se para ouvir oferecer.
Mamãe, olha a minha bola! Rosa Chá anda a brincar! Apanha a bola!
Tem cuidado, minha filha! Oh, meu Deus, meu Deus! Ai, meu Deus!
Se não é a pequena japonesa, a Susaninha caía sobre o fogareiro. Que horror!
Minha pobre Rosa Chá, salvaste a minha filha, mas em que estado ficaram as tuas mãos?
Ai, todas queimadas com o chá a ferver.
Deixa-me tratá-las. Doem-te muito, com certeza.
Um bocadinho.
As tuas mãozinhas de flor, as tuas mãozinhas douradas, tão inchadas, tão empoladas e vermelhas.
Então, filha, como estão as tuas mãos, Rosa Chá? Tens ainda muitas dores?
Agora já dói menos, muito agradecida.
Queridinha, nós não temos palavras para te agradecer o que fizeste pela nossa filha. O Sr. Jackson e eu queremos dar-te uma prova da nossa gratidão. Diz-nos aquilo que mais gostavas de ter. E nós faremos tudo para realizar o teu desejo.
A primeira coisa, a maior, aquela de que eu mais gostava, era encontrar a minha família. Mas já sei que não é fácil e por isso não a peço. A segunda coisa era...
O quê? Diz, filho, diz.
Era aprender a ler o que dizem no livro. Pode ser.
Oh, minha querida.
Muito bem. Uma vez que assim o queres, aprenderás a ler. Mas só há uma dificuldade, sabes? Só há uma dificuldade. Nas escolas japonesas não aceitam raparigas, bem sabes, não é?
Sim.
Mas como tu vives connosco e és nossa amiga, enfim, talvez não te importes de aprender a ler e a escrever a nossa língua, queres?
Ah, sim, quero.
Eu mesmo te darei lições todos os dias.
Pode ser agora, já.
Mas não estás cansada?
Não. Eu agora já estou quase boa outra vez.
Está bem. Vou buscar um livro de histórias da Susaninha.
Casa. Menina. Boneca. Flor. Vês, Saito? Eu já sei ler.
Nunca se viu. Nunca se viu.
Bravo, Rosa Chá. Aprendeste a ler muito depressa.
A escrever é pior. Leva mais tempo.
Não. Hás de aprender tão bem como a leitura. Simplesmente não pudeste começar a aprender a escrever ao mesmo tempo porque ainda tinhas as mãos doentes.
Sim.
Agora que já tiraram as ligaduras, podes movê-las bem, verás como fazes progressos.
Quem quer vir hoje dar um passeio de automóvel?
Eu! A Rosa Chá também!
Pois claro. Queres vir, não queres?
Eu quero sim. Muito obrigada.
E onde é o passeio? Pode saber-se? Ou é surpresa?
Ora, vamos visitar o Parque de Nara, que foi a mais antiga capital do Japão. É um lugar maravilhoso, segundo dizem. Possui árvores com muitos séculos de existência, belos templos majestosos. E tu, Susaninha, vais gostar muito de dar de comer aos veados e às corças mansinhas.
Onde estão os geadinhos? Eu vou comer aos geadinhos.
Já vais vê-los, mais logo. Agora espera, anda a pôr o chapéu.
Ah, ainda uma outra surpresa. Mas esta é só para a Rosa Chá. Bah, aqui tens. Desembrulha e diz-me que gostas.
Um lápis de prata, como o do Sr. Jackson.
Não é exatamente um lápis, nem é de prata. É uma lapiseira prateada.
Tão linda. Muito obrigada.
Como agora já sabes escrever muito bem, pensei que devias precisar de uma lapiseira que fosse mesmo tua.
Ah, que bom. Para mim há de ser sempre o meu lápis de prata.
Nas histórias dos livros, que já és capaz de ler, aparecem fadas com uma varinha de prata na mão. Quem sabe lá, se esta lapiseira não será a tua varinha mágica.
Bom, então estão prontas? Vá, então vamos. Ora, cá estamos.
Ah, é maravilhoso. Que árvores tão altas e tão bonitas, com o tronco forrado de musgo. Devem ser belíssimas, com certeza.
Chamam-se criptomérias. E têm muitos séculos.
Eu quero dar-te comer aos geadinhos. Onde estão os geadinhos?
Bom, lá vamos. Espera. Diz-me uma coisa, Rosa Chá. Lembras-te, por acaso, de aqui ter vindo passear alguma vez?
Não. Tenho a certeza de que nunca vi estas árvores, nem aqueles tempos. Mas, ao mesmo tempo, não sei. É esquisito. Parece-me que vai acontecer qualquer coisa muito boa.
Não estejas agora a pensar mais nisso. Oh, que coisa tão engraçada. Já viram aquele arbusto ali ao pé do templo? Tem os ramos cheios de laçarotes de papel. Muito gostava de saber o que dá aquilo dizer.
Bom, mas não ficas sem resposta. Porque aí temos um guarda do parque. Podemos perguntar. Muito boa tarde.
Boa tarde.
É muito bonito este parque.
Oh, sim, senhor. Muito bonito e muito antigo.
Oh, diga-me, por favor. Eu estou cheio de curiosidade. Saber para que servem todos aqueles lacinhos de papel atados aos ramos daquela planta.
É um costume antigo. Tão antigo como o parque, de certo. As raparigas desta terra, para quem os pais não conseguiam encontrar um noivo, mandam escrever o seu nome e a sua morada num papel, dobram-no muitas vezes até ficar da largura de uma fita. E enfeitam com ele as árvores próximas do templo. Os deuses bons vão de fazê-las felizes.
Uhum. É muito interessante,
é? Um costume bastante curioso.
Olha, pai! O viadinho!
Tão mansinho! Está a lamber-me as mãos.
Ajuda tudo e trazes comida.
Eu quero dar comida ao viadinho.
Podíamos realmente ter trazido qualquer bolo. Esquecemos disso. E agora quem há de calar a sua menina?
Ah, lá entendem-se bolachas e cenas, minha senhora.
Sim.
Posso ir comprar, se os senhores desejam.
Ah, muito obrigado, muito obrigado. E se nos ensinar o caminho, nós próprios vamos até lá. E serve de passeio, sabe?
É muito perto daqui.
Obrigado.
Eles querem achar um noivo. Eu quero achar o meu pai e a minha mãe. Elas mandam escrever o seu nome num papel porque não sabem escrevê-lo. Mas eu sei. Tenho um lápis de prata. Já não tenho papel. Mas julguei que fosse uma folha trazida pelo vento e que me bateu na cara. Mas é um bocado de papel. Amarelo. O vento. O papel a voar. Onde é que eu vi uma coisa assim parecida? Não sei. Não tenho agora tempo para pensar. O mais importante é escrever depressa. Depressa antes que o senhor e a senhora Jackson voltem. Haviam de rir-se de mim e dizer que era patetista acreditar em histórias destas.
Ora, aqui tens as bolachas, Susaninha. Contanto que o viadinho ficasse ainda à nossa espera.
Ficou, ficou. Já está ao pavio e não o deixa fugir.
É verdade. Eu não tinha reparado que ela não veio connosco.
Creio que a pequena se sente impressionada com qualquer coisa relacionada com este lugar. Recordar-lhe-á o passado.
Acho melhor não insistirmos mais no assunto. Temos tempo ao tempo. Se sofreu qualquer choque à vista deste lugar, já conhecido, as consequências hão de manifestar-se. Então, Susaninha, a Rosa Chá soube tomar conta do teu viadinho?
Soube muito bem! Ele não fugiu. Vês, papá?
São quase 5 horas e daqui a pouco também nós temos de lanchar.
Ah, está tão agradável neste parque. Tão calmo, tão silencioso, que até faz pena ir-me desembora. Meter dentro do teu barulhento automóvel.
Mas olha, para chegarmos aqui foi preciso utilizar o meu barulhento automóvel, não foi?
Só mais tempo para o viadinho lanchar.
Está bem, está bem, filha. Mas depois não peças outro bocadinho de tempo para o viadinho jantar.
Lindo passeio que demos esta tarde. Devíamos repeti-lo mais vezes. Fazia-te bem.
Acredito. Assim pudéssemos fazê-lo sem preocupações, mas...
Mas o quê? Sucedeu alguma coisa grave?
Se não sucedeu já, sucederá em breve, receio bem. Mas... Agora que as pequenas não estão aqui, eu posso te abafar contigo.
Fala, mas... pelo amor de Deus, Vitor.
Há nuvens negras a ameaçarem a vida serena do país do sol nascente.
Uma guerra.
Sim, infelizmente. E só Deus pode saber o que os dias do futuro trazem consigo.
Que Ele nos valha a todos.
Como irá acabar a história de Yuki, Rosa Chá, a menina que se esqueceu do seu nome? Sabê-lo-ão na próxima semana, se ouvirem a meia hora de recreio da emissora nacional, à hora habitual. Amiguinhos, acabaram de escutar o segundo episódio de uma história de Maria Isabel de Mendonça Soares, A Menina Sem Nome, produção de Maria Madalena Patacho.